Você está ouvindo o Controle 3.
Boa noite!
Eu ouvi um cachorro aí do nada.
Que é o podcast da alegria, podcast da felicidade do brasileiro. Aí que a gente esquece que a gasolina tá quase 10 conto, né? E que você vai no mercado com uma nota de 100 e você não consegue comprar nem um salgado direito mais. Mas temos o podcast aqui, ainda é de graça. Ainda, vamos ver. A coisa tá ficando feia. A gente vai ter que repensar umas coisas aí. Não, tô brincando, senhor ouvinte. Isso aqui é de graça, sempre foi, não tem problema. E vamos estar sempre fazendo aí. Bom, é isso. Podcast iniciado. Trabalhos completamente começados. E vamos a mais um lindo joguinho. Mas antes de tudo, antes de qualquer coisa, queria perguntar aí para o nosso querido senhor Francisco Hernandes, o nosso João Bafo de Onça. Você está bem?
João Bafo de Onça. Ah, cara, tudo certo, né? Na sexta-feira dessa semana, fui lá fazer o ultrassom para ver o sexo da criança.
O Prof foi com força hoje.
Hã?
O Prof foi que foi.
Não, aí eu fui lá ver, né, o ultrassom para ver o que eu tinha, né? O cara começa a tacar um gel nessa barriga assim. Cara, é gel pra caralho, bicho. Você se sente saindo um meleca de lá, o geleia do Caça Fantasma, velho. Minha barriga parece um geleia mesmo, porque eu já sou gordo. E aí, cheio de meleca, assim, parece o geleia. Aí o cara passando a máquina, respira, fundo. Aí você respira. E, rapaz, o bicho acarca aquela desgraça, hein? Ah, tá caralho. E viu, né? Viu se tem algum problema. Falou, tá tudo certo. Até um pouco de gordura no fígado aí, mas tá tudo certo.
Mas isso é o esperado, né?
Ele olhou pra mim e falou assim, até um pouquinho de gordura no fígado, mas tá tudo certo, meu querido. Tá tudo certo aí com você. Aí eu falei, beleza, né? Antes que fosse um câncer, né? Um pouquinho de gordura aí não faz mal a ninguém. Já dizia, né? Aquele bife, o bife bom é aquele que tem a gordura do lado, assim, ó. Com arrozinho
exatamente.
E feijão.
Isso a aí, picanha então. Fica boa quando a gordura tá do lado.
É, então. É. Sem gordura não há vida, né? Não há felicidade. Então, é
homem
aí,
sem cara. Uma barriga, um chifre ou um nome negativado no Serasa é apenas um menino.
Caramba, eu tô só mal então, cara. É nóis então. Então é isso aí, cara. Tá tudo certo, tá tudo resolvido. Mês que vem, agora, a próxima quest vai ser ver endoscopia, né? Que é por cima. E depois a gente vai pra quest, a última quest, que eu acho que é a mais difícil. A minha mãe já chegou e falou, vai ter que lavar isso aí. O cara vai pegar a mangueira do posto assim pra lavar meu cu.
Vai ter que chamar o bombeiro.
Cadê o bombeiro, caralho? Aí vai lá.
Relaxa, você vai gostar.
Vou estar anestesiado, que se foda, velho.
Não, pede pra ficar acordado mesmo.
Não, mas bom, esse aí é o resumo da minha vida aí.
Aí, coloca um Pablo de fundo. Mano, fala pro médico vestir uma camisa social bonita, florida, uma corrente de ouro, né? Tem que ter um charme. Se fosse eu faria acordado. Falava, manda ver. Bom, se for pra fazer, eu faça com amor. Tá aí, vamos passar sempre pra frente. Que senhor Wesley, se você tá bem aí depois de toda essa história aí?
Eu tô bem, tô melhor que o Chesco, eu acho. Tudo tranquilo. A semana foi de boa, né? Feriado num domingo, que é inútil, né? Mas tudo bem. Eu só tenho que ir atrás também pra ver que eu vou ver catarata, né? Que eu tenho catarata no olho. Mas isso aí eu vou aos pouquinhos, né? A gente vai levando, vai empurrando, sabe como que é, né? Vai empurrando, vamos vendo. Enfim. Mas, cara, eu tô bem, tá tudo certo. Consegui jogar bastante essa semana. E é isso.
Isso aí.
Empurrando, empurrando, até ficar cego.
É, até ficar cego, assim. A gente vai empurrando, empurrando. Na hora que você ficar cego, você vai atrás.
Vai criar outra camada no olho, assim.
É.
Enquanto dá pra enxergar. Tem dois mesmo?
Tem dois, então. Um tá de boa.
É só um cara. Só, então é boa.
Um oftalmo falou, ó, um olho tá perfeito, só o outro tem catarata. Falei, não, então a gente vai levando.
Então deixa aí.
Deixa aí, não mexe não.
Pra não dar merda. Bom, é isso aí, os nossos podcasts aqui do Controle 3, tudo fodido. Mas é o normal aí de sempre, né? Ah, eu tô com meus problemas aí, mas é tanto aí que pra listar é uma bosta, hein, bicho. Eu vou ter que fazer um PDF pra falar tudo aí que tem de problema. Mas o meu maior problema mesmo é a obesidade e eu já aceitei. É algo que eu não pretendo mais largar, não. Tá bom do jeito que tá. Ah, que se foda. O que... Ah, os caras vão agora... É porque, querendo ou não, eu sou contra o sistema, né? Esse negócio de Instagram, você vê as pessoas, tudo, a dieta, tudo, né? Barriguinha sarada, essas coisas, tudo. Não, alguém tem que ir contra tudo isso. Alguém tem que... Né? Tem que manter o brasileiro aí. Bom, vamos lá. Antes de qualquer coisa, vamos ver qual é o jogo aí, né? Que nós vamos falar para nós começarmos aí este nosso querido podcast. Bom, senhor Wesley, que jogo que a gente vai falar?
Bom, a gente vai trazer um jogo, cara, muito divertido. Eu acho que é um dos jogos, tipo, para você jogar em duas pessoas que eu mais joguei na minha vida, sim. É, lembra muito da minha infância, é muito nostálgico esse jogo. É, a gente vai falar sobre Goofy Troop.
Aí, tem até aquele espacinho
joguinho
pra
mim colocar. Bonitão, joguinho bonitinho. É o Pateta e o Max.
A dupla que é demais. TV Crude, aí, nossa, coisa de velho, né?
Nossa.
Se alguém com 20 anos chegar aqui e falar, que esses merda tá falando? Esses boomers do caralho. A gente nem é boomer, nós somos millennials. Nós somos jovenzinhos, meninos, crianças. Bom, é isso aí. Goof Troop, o Goofo Trupo, o... A tropa do Golfo. Eu não sei se é assim, não. Mas tá bom. Falaremos de Goof Troop, esse nosso querido joguinho. Senhor Francesco, você podia me falar aí quem é que fez esse jogo aí? Por que que fez? Pra que que serve?
Vamos lá então, né? O Goof Troop foi um jogo lançado no Super Nintendo, né? Desenvolvido pela Capcom, né? E publicado pela Capcom também. Na época que a Capcom fazia muito jogo bacana, assim, da Disney e tal. E, interessantemente, o produtor é o Patrick Gilmore. É um ator, cara. Eu nem sabia desse cara aqui, na existência desse porra. Mas, enfim, ele é ator. É, que isso é importante, eu não sei. Aí tem os designers e tal, que é o Satoshi Murata, Shinji Mikami, e tem esses monte de gente aqui. Aí a série Goof Troop, né, um jogo de, que eu falei, um jogo de Super Nintendo. Ele lançou nos Estados Unidos em 93, na Europa em 93 também, só que uma foi em julho, o outro foi em novembro, e no Japão lançou em 94, um ano depois, em julho, dia 22 de julho. O gênero é ação, e é estranho, né? Tipo, um jogo feito por japonês lançou só depois de um ano depois. Porque o appeal é mais americano. Não, é bem que também no Japão os caras gostam bastante de Pateta, mas é isso, ele é single player, né? E também pode ser cooperativo.
Ele tem explicação e as darei. Olha aqui. Aqui é cultura, meu amigo. Aqui a gente só chega e manda ver. Bom, primeiramente, a gente tem que colocar um nome aí, que o Tias não conseguiu nem pronunciar. Que é, se chama Shinji Mikami. Quem que é este homem? Esse senhor, esse cidadão? É nada mais, nada menos que o fundador da Clover Studios, cujo qual fez Okami. Mas vamos voltar mais. Ele também fez Beautiful Joy. Ele foi o produtor de Devil May Cry. Ele, antes, e com a Capcom, fez o Dino Crisis. E o seu maior jogo, e o seu maior nome, ele é o produtor de Resident Evil. Aí, é os inícios de Shinji Mikami. Ele começou fazendo o jogo da Disney pela Capcom. Ele fez o Who Framed Roger Rabbit, que é o lá do coelho pirado lá que passava no SBT.
Da mulher da ruiva lá?
É, que tem um frame pelada. Uhum. O Aladdin e o Goof Troop. Aí o Shinji Mikami, ele começou aí tudo. Aí, você pergunta, é um negócio que eu ia falar depois, mas eu acho que fica mais legal até eu falar agora. Fica mais interessante, tá? É que é o seguinte, o Goof Troop, por que ele apareceu um ano depois no Japão? Primeiro que ele é da Disney, obviamente ele tem que começar aqui, né? Porque os caras querem saber da parada aqui. Mas o Goof Troop, ele foi um dos jogos mais injustiçados da história dos videogames, cara. Porque ele foi massacrado pela crítica. E quase fez a Nintendo desistir de investir em jogos junto com a Disney. A Disney quase abandonou. Não queria mais, por causa da quantidade de crítica, nesse caso de revista, né? Porque naquela época eram as críticas de revista. O que aconteceu? O jogo, cara, ele era muito fácil. Ele era um jogo que foi feito para criança e jovem adolescente, que é para ter todo o seu conceito colocado aí, para ter a diversão. E foi na época, 93 ali, e início de 94, tava saindo PlayStation, 93 já tava aquele negócio de Mega Drive, coisa adolescente, Sonic, essas coisas mais para adultos, e essas coisas, daí os caras resolveram nessa época massacrar, como se um jogo que não pudesse ter saído nessa época. Porém, em uma review da revista oficial da Nintendo, foi dito como esse jogo foi visto de maneira errada, que ele foi projetado para dois jogadores, e no caso infantis ou jovens adultos, tanto que a versão japonesa foi feita um ano depois, e essa versão japonesa tem nível de dificuldade por causa de tanto que reclamaram. Aí tentaram deixar o jogo com uns níveis para deixar mais difícil, mas os caras deixaram para tentar explicar para as pessoas que não foi feito pro adultão de 30 anos, né? Aí acabou deixando o jogo mais desafiador. Mas nenhuma das críticas na época levou o fator diversão abaixo. Principalmente para a maioria das crianças, para a maioria das pessoas que pegaram naquela época. Eu joguei moleque pra caralho, Goof Troop, e depois joguei mais ainda. E depois, aí agora, né? Aí os adultão ficaram tudo nostálgico. Nossa, que jogo, que pérola. Mas Goof Troop apanhou muito, cara. E ele quase fez a Disney parar de investir nisso aí, cara. Mas, pra provar como esses caras de revista não sabem porra nenhuma, o jogo teve muito sucesso, foi muito bem vendido, não teve problema nenhum. Só as encheções de saco mesmo dos, abre aspas, profissionais, fecha aspas, de jogos de videogame. Bom, tá aí a explicação, né? Do porquê teve esse espaço de um ano e essas coisas, foi conturbado o negócio. Tiveram que fazer essas correção, porque os caras eram chatos pra caralho, né? Depois da época dos Mortal Kombat 3, todo mundo só queria saber de jogos, sanguinolência e puras altas aventuras adultas, essas coisas assim. E não podia fazer um jogo mais pra criança, né? Pro jovem, pro moleque. Um erro, e isso foi corrigido depois. O PlayStation mesmo fez jogo pra caralho, né? Pra essa galerinha. Bom,
Goof Troop é um jogo polêmico, quem diria, hein?
Tem polêmico. E um puto designer, né, cara? Caralho, não sabia desse cara, não.
Senhor Shinji Mikami, e os inícios de suas vontades aí de começar a ser um dos nomes mais importantes da história do videogame, cara.
E assim, ele fez o Resident Evil, o Dino Crisis, e depois fez o 4 também. O 4 que fez um puta sucesso também, né, cara? Todos eles, né?
Todos. A grande peso aí. Ele não teve envolvimento com o 7, mas ele gostou muito. Ele fez o Devil May Cry, que a gente já falou. Ele fez o Beautiful Joy, que é um jogo que eu vou trazer, não tenho a dúvida.
Muito legal também.
E o adorado Okami aí do Wesley também. Tem a muito mãozinha bom. Do Shinji Mikami. Bom, vamos falar aí dessa história marota desse nosso querido Goofy Troop, nosso joguinho do Patetinho. Bom, cara, eu escrevi isso aqui quando eu tava à noite trabalhando, com a letra tá tudo fodida, mas eu vou tentar levar. Bom, história. Um lindo e ensolarado dia raiou em Spoonersville. Então Pateta e sua turma resolveram pegar os seus barcos e curtir uma pescaria, e foram direto para o oceano. João Bafo de Onça e o BJ logo... Eu traduzi, tá? Eu não vou ficar colocando aqui Pete and PJ, essas coisas não. Aqui não é Brasil, e é isso aí. João Bafo de Onça e o nosso querido BJ logo foram atrás dos peixes maiores. Eles resolveram ser meninão, né? Falou, vamos na frente, vamos pegar os maiorzão. Mas a enorme sombra de um navio os capturaram. Ao perceberem, Pateta e Max viram que aquele enorme navio era na verdade um navio pirata, e este estava em direção à ilha de Spoonersville. Com os pobres Bafo de Onça e BJ, que foram sequestrados, Pateta remou e remou, mas não foi capaz de alcançá-los. Mas Pateta e Max estão determinados a entrar no forte dos piratas na ilha Spoonersville e salvar os seus amigos. Essa é a história de início. Você vai ter aqueles negocinhos lá no meio que vai mostrar mais algumas coisas. É um jogo simplesinho, história é essa, é pra ser joguinho de boa, pra garotada e pra meninada. E eu gosto pra caralho. Tenho 34, meu brother, jogo pra porra. Goof Troop, se deixar, eu fico o dia inteiro. Me acabo mesmo. Ah, é isso aí. Bom, chupa Elden Ring. Goof Troop tá na área. Ah, é isso aí. De qualquer coisa, vamos falar dos gráficos, né? Desse jogo. Essas imagens aí que abraçam nossos olhos. A minha impressão, tá? É que ele é simples, tá? Mas ele tem o padrão Disney na época. Você está ligado, né? A Disney tinha um padrão pra fazer as coisas. Não era qualquer coisa que eles deixavam fazer, não. Tinha que ter uns nomes, umas pessoas pra saber fazer o negócio. Então você tinha competência e detalhe. E eles tiveram essa escolha, né? De mapa, pique Bomberman, né? Pra mim foi muito acertado pra você ter esse fluxo do jogo. Foda-se, sim, né? Só eu vou falar.
É que a gente não achou que era uma deixa, foi mal. Mas beleza, os gráficos desse jogo realmente eles são interessantes, porque primeiro, ele vem num ponto que eu gosto, que tipo, ele não são sprites grandes, ele tem uma tela um pouquinho alta, assim, e tudo é meio que minimalista, então as coisas têm vários detalhes, tipo, o chão, o tipo de terreno, ele muda e tal, os ambientes são muito bem feitos, não são parecidos um com o outro. Logicamente você vai ter elementos aí iguais, aí, que são as pedras que chutam, né? Normalmente elas são iguais, mas ela tem variedades também. E os itens que você usa dentro do jogo tem detalhes e tal, os inimigos têm as explosões e tal, mas é tudo meio básico, tá? Não é uma coisa, meu Deus do céu, vai explodir a sua cabeça, mas é bem competente no que faz e bem simples, né, os gráficos dele. A representação do Pateta e do Max são bem interessantes aí, são bem fiéis ao desenho, né, vamos dizer assim. Tanto que eu não sei agora, porque tem essa questão, né, o Disney é uma empresa americana, né, e desenhado por americanos, e todas essas sprites aí foram feitas por japoneses. Mas que nem aconteceu, que nem no jogo do Aladdin, né, do Super Nintendo, as sprites não são realmente feitas por funcionários da Walt Disney, que estão acostumados a ficar desenhando três bolas para fazer a cabeça do Mickey lá. Mas que nem você vê a divergência total, né, quando você tem um Aladdin feito por uma pessoa que trabalhou na Disney, que é um desenho, que é a versão do Mega Drive, né, que provavelmente a gente pode trazer aqui um dia. Mas essas conversões foram bem feitas, né? Vamos dizer assim. E mesmo sendo feita por pessoas que não trabalham na Disney, os desenhos e as características dos personagens são fiéis. Os personagens, assim, em sua maioria, são dois tipos, né? Basicamente, é o gordão e o magrinho. Esses inimigos aí que... Eles são cachorros, né? Como acho que aí todo mundo é da mesma espécie, né? Todo mundo é cachorro. Eu acho que o Pateta é cachorro, né? Eu tô chutando aqui, eu acredito que ele seja. Então aí você vai ter, lógico, vai ter animais e tal. Vai ter um urso, eu acho, lá na frente. Parece um urso. Mas, enfim, tudo é bem desenhadinho, bem não é minimalista que chama, é coisas pequenininhas, sabe? Eu gosto desse estilo de gráfico, porque você tem atenção aos detalhes, essas coisas. E é isso, cara. Basicamente, o jogo, ele não tem, meu Deus do céu, gráficos do... Mas são bem feitos e bem executados.
É, eu acho que ele consegue pegar tudo que é a Disney, né? Que nem o Chesco falou que... É... Mas eu acho que meio que é independente dos traços que... Eles emprestam, né? Os traços e você meio que copia, entendeu? Então, se você for ver o jogo, ele pega totalmente o que é o padrão da Disney, né? Aquela coisa cartunesca e joga no jogo. E também eles conseguem colocar... deixar bem claro na... Tipo assim, quando você entra na tela, você... É, rapidamente você já vê o que você tem que fazer, assim, né? Fica bem claro onde você tem que ir, os itens que estão ali. Eu acho que isso é uma coisa que é... Essa parte do minimalismo, ele é usado da forma correta. Porque aí você já tem, tipo, visualmente você já consegue, na sua cabeça, ligar o que você tem que fazer, sabe? Tipo, se tem um barril, alguma coisa, porque em teatro vai ter uma batalha ali, né? Uhum. É, se tem as peças ali de pedra, né?
Pode até ter. Onde elas ficam, né?
Onde elas ficam e tudo. Tem até batalha com elas, né? Que você pode empurrar elas pra bater nos inimigos e tudo. Mas fica tudo muito nítido e bem claro, sabe? É, até na tipo, parte. Até nas mudanças de ambiente, né? Que são 5 fases e cada um num bioma diferente. Mas ainda elementos padrões ainda continuam. Por exemplo, os barris vão estar em todas as telas. É, vasos vão estar em todas as telas, essas pedras vão estar também. Então, ele muda, assim, o gráfico, mas continua ainda essa parte minimalista que vai continuar, sabe? Isso é bom porque não deixa o jogo confuso, né? Porque, querendo ou não, é um jogo de puzzle. Então é bom você, às vezes, dar uma simplificada em algumas coisas pra não ficar muito... E como é um jogo de criança, né? Então...
E isso não pode também, né? É exatamente isso, você não pode ficar também inventando muita moda, né?
Bom. Tem tantos jogos aí que começam a inventar moda e fica uma merda. Então é bom você fazer o simples, né? Faz o simples que dá certo.
Precisa de umas paradas pros moleques também, né?
É, então. E também ele liga isso também muito com a música, né? Que, cara, são músicas meio que simples, né? Padrão Disney, animadinha, mas que elas vão mudando ali a cada ambiente que você tá. Efeitos sonoros também são bem nítidos quando você pega alguma coisa especial, né? Tipo, o diamante, tipo, tem aquele som clássico dele e tudo.
Bem nítido, eu tenho reclamações pra essa porra desse som.
Mas ele é bem nítido.
Exatamente. Cara, eu jogo no Super Nintendo, né? E, cara, eu não sei como é que ele funciona no emulador. Cara, mano, a música tá rodando. Aí você vai pegar o negócio, ó, só vai assim. Eu vou até tirar o filtro. Pro nosso ouvinte aí, ó, spoiler, alerta de jumpscare, tá? O jogo fica assim, tá de boa, assim, né?
Parece aquele, o gemidão do Zap.
Aí você tá lá, né, tá de boa, tá andando de novo, já tomou um susto. Aí você vai, aí se você empurra uma pedra e se apertar duas vezes, você pega um item. Aí tá lá. Você tá de novo, continua o jogo. Meu Deus do céu!
Pra os que os caras fizeram? Os caras estouraram o som.
Cara, quem diria, o Guthrum tem jumpscare, cara.
Eu tomei susto.
Deixa eu perguntar. O Groove Troop só tem pra Super Nintendo, né?
Só.
Eu acho que se fosse pro Mega Drive, acho que ia ser melhor, hein? Porque, que nem vocês falam, acho que o negócio do som dele é mais aprimorado, né?
Assim, é que são diferentes, né? Vamos dizer assim. Mas o Super Nintendo, ele tem um som mais... É a parte de baixo, essas coisas, é mais legal. Eu gosto do som do Mega Drive, porque ele é um som mais metalizado. Mas acredito que nesses sons aí, eles colocariam um nível, né?
Eu acho que eles erraram mesmo. Eu acho que eles não nivelaram o negócio. A diferença do Super Nintendo e Mega Drive, a minha impressão de música, quando você vê mesmo jogos assim, é que o do Super Nintendo parece que ele tá guardado dentro da caixa. É isso que eu fico.
É abafado, né?
Ele é abafado, saca?
É isso mesmo, cara.
Será que não é a potência do som do próprio hardware dele?
É porque é pior que o Mega Drive mesmo.
É pior, né? É, tipo, a caixa de som do Mega Drive do console é melhor, então ela sai mais nítido, né?
É, E outra coisa, eu acho que assim, tipo, que nem a gente pode levar. Agora eu vou abrir uma discussão aqui. O Aladdin do Mega Drive, pra mim, é superior em vários aspectos. E principalmente.
Ah, mas ele é superior em tudo. Eu vou te falar, até no gráfico ele é superior. E eu não, falo. Né? Eu falo. Eu sou ceguista, safado? Eu sou. Mas se você colocar gráfico por gráfico, o Super Nintendo consegue fazer melhor. Se os dois forem colocados no topo. Mas no caso do Aladdin, nem gráfico eles conseguiram, tá? O gráfico pra mim é melhor, até no Mega Drive. Desculpa aí, meus queridos amigos aí, de certa idade, que estão agora. Eu quero Super Nintendo. Desculpa, peço perdão.
Cara, assim, na minha visão também, cara, jogos de Mega Drive, as músicas, cara, elas são épicas, velho. Pra mim, lógico que você tem Chrono Trigger, né, no Super Nintendo, você tem até aí o Mario RPG, que tá uma música da hora pra caramba, mas, cara, as músicas do Mega Drive, ela busca um nível, cara. Os jogos, né, em geral, tem jogo merda, como sempre, mas, cara, o Mega, ele consegue ser mais, tem jogos mais na média, assim. Super Nintendo tem destaques muito fortes, assim, vamos dizer assim. Enfim, mas a gente tá entrando em outra discussão. Mas
não,
a gente
é. Mas se você quer saber aí, querido ouvinte, só que eu vou falar rápido e vai continuando o negócio, porque eu tenho que trabalhar. Se você quer ver, pega dois jogos, tá? Do Mega Drive, pra você ter certeza da capacidade do que ele pode fazer com música. Eu gostaria que você, na sua casa, se você nunca jogou, jogue Beyond of Oasis, que é o Zelda do Mega Drive. As músicas são divinal. E um jogo de nave que chama Thunder Force. E aí você vai ver a capacidade de som que esse filho da puta desse Mega Drive consegue, cara.
É foda mesmo, cara. Aquele chip da Yamaha lá é muito foda, cara.
Mano, é muito. As coisas não misturam, saca? No Super Nintendo parece como ele tá dentro de um saco de estopa. Aí fica aquele negócio meio. As notas muito rápidas se misturam. Não sei o que acontece ali. Mas é isso aí. Bom, só isso aí mesmo que eu queria jogar aí na. Nossa, querido ouvinte, ele tá muito puto. Mas as músicas do jogo, desse aqui, faz o dele, mano. Faz o dele. Não é fantástico. Não é feito pelo Beethoven. Não. Ele faz o dele e é divertido. Com ressalva disso aí. Que eu falei pra vocês aí.
É que ela, eu acho ela uma música, tipo. Ok, ela é agradável, tá ali, não atrapalha a sua jogabilidade. Então, pra mim, tá de boa.
Tá ótimo.
Ela tem um looping bacana, porque acontece. É,
tem jogo que não tem, né, esse negócio. Ela tem um looping bacana, fica ali e já era.
Tem um jogo que é um inferno, cara. É. O looping. Por exemplo, o Tactics Ogre, do Super Nintendo. Pra mim, é um dos melhores jogos da história. Mas as músicas é foda, mano. Quando você tá, às vezes, umas batalhas de 40 minutos, cara, e o looping. Você começa a ficar nervoso, mano. Eu tenho que, sei lá, outra coisa. Mas é
abaixa isso. O som, coloca uma música.
É, tem que dar um outro rolê ali. Bom, eu gostaria de saber como é que joga Goofy Troop, tá? Então, eu toda hora tô passando o controle pro Chesco. Todos os jogos. Fala, Chesco, dá o controle. Por quê? Porque ele sempre erra. Então. Mas hoje. Eu quero dar pro Wesley um pouco desse serviço aí pra fazer.
Pra ver se eu erro.
É, pra ver se você erra também, pra ver se tá todo mundo se fudendo aqui nesse programa.
Beleza.
Você pode nos fazer esse favor aí, senhor Wesley?
Posso sim, porque eu já zerei hoje de manhã, então tá fresquinho os controles na minha mente. cara, é controle muito simples. Você vai ter o seu direcional, onde você vai mexer o Pateta ou o Max, né? É como a tela é aquele padrão Bomberman, né? Então é pra cima, pra baixo, direita e esquerda, você consegue movimentar ele. Você vai ter o botão. Eu não vou falar o botão porque eu não vou lembrar como os botões que eram no Super Nintendo, mas você tem um botão que você consegue levantar as coisas, né? Ele levantar a mão, que você consegue pegar as coisas. E. Cara, e. E o botão que você empurra também as pedras.
É
basicamente isso, que você chuta e levanta. E você também, quando você começa a pegar alguns itens que você consegue usar, você consegue também trocar eles nos direcionais de cima, né? No L e no R. Que ele, você consegue, tem dois slots, você consegue carregar dois itens, né? De cada vez. E você consegue também utilizar eles com o botão, se eu não me engano, que chuta. É isso. Basicamente é isso.
Usar eles é o botão Y de pegar as coisas. De
chute, é verdade. Mesmo. É verdade. Aí errei também. Aí, ó, pronto. Tá
bom. Apertou, tá chuta.
Fudido, tá todo mundo fudido.
Eu acho que hoje era o dia que o Jesco mais se preparou. Falou, hoje eu não vou errar nem fuder.
Aí ele joga pra mim, tá certo. Tá certo.
Eu tô aqui pra criar o caos. Bom, é isso aí. Eu vou dar um pouco do gameplay, cara. Não tem muita gameplay, vou ser bem direto. Eu já dei toda a historinha, aquela historinha ali meio polêmica do Coffee Troop, entregamos, então vamos direto ao negócio. Bom, inicialmente você vai escolher entre o Pateta ou o Max, tá? E se tiver com um ou dois, vai ter que fazer a escolha. Pateta ou Max, e seu objetivo é passar pelas cinco áreas da ilha. O jogador ou jogadores tem que usar os recursos do local para tanto se defender e atacar, como resolver puzzles e assim avançar no jogo. Tá? Então você vai ter esses objetivos para cada vez você ir passando de tela. E também escolher a disposição de onde você vai, para cima, para baixo. Mas ele vai ser linear. Você só vai mudar de lugar se você precisar pegar alguma coisa para continuar. Bom, Pateta e Max podem usar elementos do mapa, como vasos, blocos, assim como itens. Como, por exemplo, o sino. O sino você balanga lá e... Ele vai atrás do inimigo. Gostaram do meu sino? E a pistola com gancho, que você vai poder atacar inimigo, que ele vai tontear ele, e você também vai usar ele para resolver puzzles. Lembrando que cada um só pode carregar um item, tá? Não, então se você pegar um, você vai ter que largar o outro. Então você vai estar com seu amiguinho, cada um vê o que vai querer fazer. Ou se você estiver sozinho, você vai ter que ficar largando e pegando outro. Bom, pelo mapa você vai ter recursos, tá? Como frutas para encher a barra de vida, e diamantes, que são o vermelho, que vai te dar uma nova vida, e o azul, que vai te dar um continue, tá? E você vai ter que resolver todos esses puzzles de variadas maneiras para avançar no jogo, e vai ter que fazer isso para salvar os seus amigos, nosso querido Bafo e o BJ, Blowjob. Bom, é isso aí. Tá aí entregue todo o nosso querido joguinho. Eu não vou ficar falando muito, cara, porque também não tem muito o que falar, e eu vou estar só enrolando nossos ouvintes. E eu já faço isso muito, eu tenho que me controlar. Bom, vamos às notas. Vocês querem falar alguma coisa ou não?
Acho que não.
Notas aí. Vamos começar. Senhor Wesley, suas aparências sobre o jogo, tudo que você quer saber, tudo que você soube e o que você quer fazer com que os outros saibam.
Beleza. Goofy Troop, ele é um jogo muito nostálgico pra mim, porque, cara, eu joguei muito, muito esse jogo e eu jogava de dois. Eu jogava com a minha mãe. Eu sempre pegava o Max, ela pegava o Pateta e a gente jogava, cara. Jogava. Eu era bem moleque e eu tenho ele muito na minha memória, assim, de moleque jogando e tal. Então ele é um jogo que me bate muito uma nostalgia quando eu jogo. Quando eu joguei hoje, né, eu zerei ele, eu lembrei praticamente do jogo inteiro, assim, não dos puzzles, né, alguns não tem como, mas, cara, tirando essa parte da nostalgia, em gráficos ele é muito bom, ele consegue trazer tudo que é a Disney, né, os gráficos são muito bons, os sprites deles... coisa de explosão, enfim, os personagens. Pode ser repetitivo, né? Porque só tem praticamente dois, que é o pirata mais gordinho e o mais magrinho, mas aí eles vai diferenciando a cor e vai mudando alguns aspectos deles, né? Fora os personagens que tem exclusivamente, né, em cada uma das cinco telas, que sempre vai ter, por exemplo, na primeira tem mais animais, dentro do. Tem a parte também do castelo que tem uma armadura, enfim, cada um vai mudando um pouco, né? Cada inimigo de cada fase que você tá ali. A parte dos puzzles, eles são... Cara, alguns eu acho desafiadores, outros são até bem intuitivos e fáceis. Mas ele, em geral, é tranquilo de você passar, assim. É legal que eles fazem também até alguns puzzles juntos com os inimigos, né? Das formas que você tem que derrotar eles para você passar de tela. Então, ele tem sim um certo desafio para uma criança bem novinha, sei lá, eu acredito que seja bem desafiador. Então, eu acho meio que nem o Gordo falou, o negócio da nota dele ser injustiça. Eu acho que isso é uma injustiça muito grande, porque eu acho que ele tem até uma certa dificuldade, assim, dependendo da idade que você vai jogar. se ele foi feito pra um jogo pra criança, assim, entendeu? É... Enfim, é, a parte da música pra mim é ok, ela é ambiente, fica ali, faz o dela, não atrapalha em nada, é agradável. É, a jogabilidade dela é simples, mas tem toda a variedade de ser um puzzle, que ela consegue... É, você tem muito essa coisa de pegar coisas e voltar na tela, isso eu acho muito bom. Por exemplo, você vai pra outra tela pra pegar um item ou alguma coisa que você vai precisar pra você voltar pra lá, uma chave... Ou pegar um gancho pra você prender em algum lugar, enfim. Ele tem uma coisa que não é linear, né? Ali naquela fase que você tá, você consegue ir e voltar até que bastante pra você acabar aquela fase. E eu posso estar enganado, mas pelo que eu percebi, ele tem também algumas fases, tem certos caminhos diferentes que você consegue até chegar ao final. Então você tem essa parte também, que você pode escolher um lado, um caminho ou outro caminho, entendeu? Posso estar enganado, mas pelo que eu percebi foi isso. É porque eu só zerei uma vez agora. E a minha memória tá meio fraca quando eu era criança. Mas, enfim. É, cara, esse jogo pra mim ele é muito bom. Ele é muito nostálgico, cara. E eu vou dar um 9,5 pra ele. Eu gosto bastante. Ele não vai ser um 10, porque ele tem alguns... É, eu acredito que por ser meio... os inimigos meio repetitivos, assim, ele não tem muita variedade, mas, cara, pra mim ele é muito nostálgico e eu vou dar um 10, um 9,5 pra ele.
Tá aí, 9,5?
Tá com 9,5 querendo 10, sabe aquele negócio?
Foi pra 10, foi pra 9,5, mas tá bom. Nota altíssima. Aí, e esclarecendo sua dúvida, assim, tem alguns caminhos que você vai conseguir também chegar até o final. Normalmente vão ser os mais difíceis, com os puzzles um pouco mais parrudo. Uhum. Ou alguns lugares onde vai ter uma parede que você vai conseguir quebrar ou abrir de alguma forma pro lado e que sempre vai te dar acesso a algum continue, ou um diamante azul, alguma coisa que vai... Um prêmio maior antes de você chegar ali, tá ligado?
Entendi.
Então vai ser mais ou menos isso. Tem um segredinho aí, é Shinji Mikami, né? Ele tem que botar alguma coisa, uma pedra pra quebrar, pra você encontrar outra coisa. Isso aí é dele mesmo. Bom, 9,5. Eu tô com uma vozinha de fumante, bicho. É o esperado, né? Bom, Sr. Francisco, suas notas aí para o jogo Gufo Trupo, nosso querido joguinho do Super Nintendo.
Vamos lá, então. O jogo é muito divertido, realmente, cara. Tipo, para você jogar multiplayer é recomendadíssimo. Eu acho que o valor maior que você consegue tirar desse jogo é você jogando multiplayer. É porque, cara, você tem que trabalhar em cooperação dentro do jogo. Realmente é um cooperativo ali dentro. Porque você consegue atrapalhar muito se você não jogar cooperativo. Então é aí que aparece a diversão maior do jogo, assim. E quem com quem que você tá jogando, né? E a questão da dificuldade, cara, ele não é um jogo difícil realmente para quem tem muito contato com videogame e tal. Mas também ele é uma porta inicial de entrada para pessoas que não jogam muito videogame também. Ele é um jogo divertido e tal, bem simples, bem curto. E que precisa, normalmente, uma pessoa que sabe mais jogar, guiar outra pessoa que não sabe. Mas, realmente, as duas pessoas podem também não saber. Mas ele é bem divertido, bem fácil, ele é bem associativo, né? Que nem o Wesley estava falando na parte dos gráficos. Você vai descobrir o que você vai fazer apenas olhando, não tem nenhum tipo de... Não precisa de nenhum tipo de explicação. Apesar de ter umas pessoas ali dentro dos NPC, dentro do jogo... É, dando dicas, né, de o que você precisa, mas você não precisa necessariamente daquilo, não. O jogo ele já consegue te demonstrar tudo que você pode fazer apenas mostrando as coisas que tem na tela, né? E, cara, os puzzles também é um negócio muito fantástico dentro desse jogo, né? Que é um elemento aí que a gente, na época, a gente não achava um negócio... Ah, puzzle e tal, não era um jogo, não era... Tão procurado, acho que até hoje, jogos que são baseados totalmente em puzzles não são muito procurados, né? Pessoas que gostam mais de exercitar o cérebro pra fazer. E, cara, e tipo, esse jogo tem bastante puzzle, né? Mas eles são bem simples de concluir. Agora, o último, cara, é muito difícil, velho. Eu fiquei muito tempo ali olhando, tentando descobrir, não consegui, cara. É muito difícil, eu sou burro pra caralho, velho. Porque é muito difícil aquele último puzzle. Tive que ver na internet, porque eu lembro de ter conseguido quando criança, mas faz muito tempo, e eu tinha muito tempo disponível. Então, mas eu fiquei um bom tempo aqui, não consegui, falei, ah, cara, vou ter que ver. E acabei utilizando. Mas é isso, cara, basicamente o jogo ele é bem simples, bem fácil de jogar, né? Ele é uma porta inicial aí pra quem você quer. Eu não gosto muito desse termo, né? É convencer a pessoa de jogar videogame. A pessoa, se ela quer jogar, ela quer jogar, tá ligado? Você não tem que convencer ninguém de fazer as coisas. Mas se a pessoa quer jogar e quer jogar um jogo simples, divertido, esse jogo é uma boa entrada. E, cara, minha nota pra ele vai ser 8,5. Eu acho o jogo bem justo, só que eu acho ele muito curto. E, cara, se tivesse uma versão estendida dele, seria bem bacana, com personagens diferentes. Dá pra fazer um agradozinho assim. Não seria uma revolução no mundo dos games, nem nada, mas seria uma coisa legal de fazer. Sabe, os jogos da Disney remodelados aí, fizeram DuckTales, só que fizeram a mesma coisa. Eles fazem mais ou menos isso, né? O Castle of Illusion, eles fizeram um jogo bacana também, mas enfim. É, 8,5 minha nota, e vamos parar de rolar que o Gordo tem que trabalhar.
Amém. Bom, primeiramente a gente ficou sabendo aí que o Chesco precisou entrar no YouTube pra fechar a Goof Troop. Tá aí o nosso nível de, cara, de é jogadores.
Muito difícil, é muito difícil. A referência espacial minha é muito foda, velho. Eu não consigo. Porque eu chutava aquele negócio, eu só pensava de um jeito só. Aí depois eu descobri de um jeito, do outro jeito que deu certo.
Tô brincando. Descobri,
não, né? Eu peguei a internet.
Né? Tô brincando, você é um. Um rapaz aí de grande inteligência. Que você não tem tempo também pra ficar toda hora, ficar parando, pensando, né? É foda, nós somos uns velhos fodidos. Mas na época ali, nós ficava mesmo. Nós ficava pensando mesmo.
Não tinha porque... internet, pô?
É. Bom, é isso aí. Eu vou dar minha nota. O primeiro tiver uns 9,5 e um 8,5. É assim, cara. O único defeito que eu vou dar pra Goof Troop é que exatamente isso. A disposição dos puzzles ali foi feita pra dois jogadores, cara. Então quando você tá pra um, aí você tem que fazer uma coisa que é pra dois, você tem que dar a volta pra pegar outra arma, aí pra pegar outra coisa pra fazer, e isso às vezes pode deixar o jogo um pouco maçante, tá? Mas pra mim é o único, não tem mais nada. Ah, e o som de item eu não vou relevar isso aí pra uma nota, é só uma exceção de saco mesmo. Agora, a gente tem que entender também o valor. Primeiro que o jogo, ele apanhou, ele foi lançado, ele apanhou, cara, e por bobagem. E depois a própria Nintendo, como eu disse, fez o meia-culpa. Falou, foi visto da forma errada. E porque o jogo é muito bom. E também a gente tem um negócio que o Goof Troop, o brasileiro abraçou ele. Assim como o Top Gear. Saca? Porque que é um jogo que você pode jogar com duas pessoas na mesma tela. Então quando a molecada ia pra ir nas locadoras, tá ligado? Pra jogar, conseguia levar o dinheirinho. E dois, um ia jogar com o outro, com o amiguinho, todo mundo ficava feliz. Super divertido. Então Goof Troop, ele foi muito abraçado pelo brasileiro, e tem muita gente que ama muito o Goof Troop. E eu acho, pra mim, o nível dele completamente normal. Ele foi tudo que ele foi proposto, ao que ele foi estudado de ser proposto, ele entregou. E normalmente pra um jogo como o Goof Troop, e toda a sua disposição, por ele não ter nada de fantástico, essas coisas, eu daria uma nota 8. Mas como cagaram com ele antigamente, eu vou dar nota 10. Isso aí é a justiça que eu vou dar pro Goof Troop, porque ele é foda, os brasileiros abraçaram ele. Ele é um jogo da hora, um dos inícios do jogo do Shinji Mikami. O negócio tinha nome, os caras fizeram negócio. Eu vou dar 10 pro Goof Troop, de raiva, porque os caras, eu fui pesquisar e eu vi os caras massacraram o jogo, porque não era o jogo dos meninão, né, da época. 10, que eu sou assim, eu sou...
Eita porra!
Porque eu sou assim, eu sou um revanchista. Eu sou uma pessoa que. Eu sou um Ranger. Eu sou o Batman de propósito. Eu tô aqui pra fazer a justiça. Bom, 9,5, 8,5 e 10. Eu me dificultei um pouco, eu devia ter dado 9,5. Mas eu vou botar aqui 10 e 9,5. Aí se a gente pega o 8,5. Aí como ele tá pra baixo, a gente pimba, manda pra cima, porque tem um 9,5. 10, aí em vez de a gente fazer o meio entre 8,5 e 9,5, que seria 9, como eu botei um 10, eu pimba, puxo pra cima, né? Porque entre 8,5 e 9,5 seria 9. Aí eu fui lá e dei um 10, então eu tenho que puxar pra cima. Então eu vou dar 9,5. Vocês aceitam?
Sim,
sim.
Faz sentido.
9,5. É a primeira vez que eu dei uma nota realmente coerente. Na hora da soma. Que normalmente eu falo, dou isso aqui, pronto. É isso aí. Ah, mas na época os caras ainda davam nota assim nas revistas e ainda ganhava dinheiro. Eu tô.
É, tipo, dava review falsa ainda. Falava, o jogo é bom, o jogo era um puta de um lixo do caralho. só porque os caras pagavam. Tomar no cu, paga a gente, pô, a gente fala bem.
É. E outra, a gente também tem esse negócio. Se você pode vir aqui tranquilamente, viu, senhor? É, produtor de jogos, você pode pagar pra gente. E a gente vai falar mal, assim mesmo, do jogo, se ele for ruim, tá? Vamos ficar com dinheiro. Tá? Tão só explicando aí como é que funciona aqui esse nosso querido podcast. A vida é assim, né? Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. E normalmente eu quero ganhar. Bom, 9,5 para o jogo Goof Troop, Pateta e Max, a dupla que é demais, Amigos de Fé, eu não lembro o resto. Bom,
camarada.
É, não, acho que isso aí é do Roberto Carlos, cara. Bom, é isso aí, notas dadas, vamos se despedir aí dos nossos queridos ouvintes.
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está ouvindo a gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
Aqui é o Francisco, muito obrigado pela sua audiência. E se o Bafo tivesse me chamado para ir pescar no meio do mar, ele ia estar lá com os piratas que eu ia nessa porra nem fudendo. Ir pescar no meio do mar, ir pescar, mano, eu tô de boa. Eu prefiro ir lá comprar um peixe já morto, já era.
Ainda mais no oceano. É, eles tá ali, ó, Ocean, eles foram pro negócio, oceano de barco pra pescar. É macho pra caralho.
Pateta, o barquinho assim. Puta barquinho pequenininho, cara.
Esse cara tem que ter um ovo de ferro. Bom, é isso aí. www.controle3.com.br, sitezinho lindo, cheio de coisas fantásticas ali pra você. Ah, mas o que tem de fantástico? Um monte de episódio de podcast. Aqui a gente tá às maravilhas. E provavelmente daqui 7 anos você vai estar escutando esse episódio, a gente já vai ter passado do 1000. Eu não sei se é verdade, eu não fiz as contas, mas vai ter que ser isso aí mesmo. Bom, tá aqui. Várias e vários episódios pra você se divertir. Ah, mas só dá pra ver no site? Não, dá pra ver no Spotify. Você chega ali no Spotify, no seu celular, pimba. Também pode aqui no computador, porque você bota Spotify e procura Controle 3. Vai ter nós ali, C3, tá? Bem bonitinho, você vai lá, pimba, tá todos os nossos episódios, você pode se acabar de escutar a gente. Ah, mas não tem Spotify, tem Deezer. Tem, nós estamos no Deezer. Fica relax, tá? Você vai ver a gente no Deezer, estamos lá, Controle 3. Toca na Amazon, careca. Tem ali no Amazon, você foi lá, você pagou o Prime? Tamo lá bonito. Controle 3, você paga o Prime, o careca ganha dinheiro e eu não ganho porra nenhuma aqui. É assim que a gente gosta de trabalhar. A gente não tem opção. Bom, e você vai estar lá na Amazon e vamos estar lá. Ah, eu quero o iTunes. Tamo no iTunes. Relaxa, tamo no iTunes, Controle 3. Pode procurar a gente, que a gente tá lá. Ah, eu não tenho celular. Porra, não ter celular é foda. Vou comprar um aí, ó. Vamos cair pra um quintal aí. Que dá pra comprar um? Vamos? Que. Mas, ó, vou te quebrar o galho. Estamos no YouTube. Você pode chegar ali no PC, bota no YouTube. Chega no YouTube agora, que eu coloquei agora, tá? Não tava lá, não. É, eu falei, não, as pessoas precisam da gente no YouTube. A gente foi pro YouTube. Pode ir lá que tá todos os episódios ali. A partir do momento que eu falei. E. Ah, mas eu gosto de ver em qualquer lugar. Bom, então você pode escolher. E eu vou te dar essa dica. Você pode entrar no nosso site. Uma coisa bastante interessante que eu gostaria de explicar pra vocês: você pode entrar no nosso site e não tem uma propaganda. Primeiro, porque eu não quero, e segundo, porque provavelmente a gente não sabe fazer ainda. Mas a gente vai dar um jeito depois pra tentar fazer uma melhorada isso aí. Mas eu tô vendo, ou não, eu gosto dele assim, ele tá limpo, tá bonito, você pode entrar lá, não tem propaganda. Aqui é a gente e nós mesmos. A gente vai lá e paga. Ah, então vocês precisam de dinheiro. Precisa, a gente precisa pagar esse domínio. Ele não se paga sozinho. A gente tá deixando todo esse conteúdo aqui pra você, bem bonito, pra que você possa, né, se deliciar sem ter nenhum tipo de problema de clicar em cima de um negócio e você do nada baixar um pornô, né? Porque a internet tá assim agora ultimamente. Então você pode chegar no botão PayPal, tá? No nosso site www.controle3.com.br. Esse botão PayPal você pode doar dinheirinho pra gente. Tem lá os botãozinhos pra você doar dinheirinho. Escolhe o tanto que você quiser, não tem problema, tá? É, podcast Esperança, pode mandar o dinheiro que você quiser. Ah, mas é o do Pix. Tem Pix, lógico que tem Pix. Ó, presta atenção, controle3oficial@outlook.com, tá? Repetindo, controle3oficial@outlook.com. E se você quiser um QR Code bem bonito, eu quero. Tem aqui, ó, QR Code Pix. Tá aqui a janelinha, você bota aqui, pimba, tá lá. mandou o Pix pra nós. Nós fica feliz, dá a piruleta pra trás, fica bonito que só. E você vai estar ajudando a gente. Não tem dinheiro. Não se preocupe, tá? Não se preocupa com isso aí. Esse programa é grátis, sempre foi, sempre será. Eu sou o Gordo, este foi o Controle 3, uma boa noite.
Você ouviu o Controle 3. Boa noite.